A Grande Casa de Deus, áudio 11, capítulo 11. O aposento familiar. Aprendendo a viver juntos. Nosso. Somos muito parecidos com Ruth e Verena Cade. Desde seu nascimento, em 1984, elas têm partilhado muito. Como a maioria dos gêmeos, elas têm partilhado uma bicicleta, uma cama, um quarto e brinquedos. Têm partilhado refeições, histórias, programas de TV e festas de aniversário. Partilharam o mesmo útero antes de nascerem e o mesmo aposento após nascidas. Porém, o vínculo entre Ruth e Verena vai mais além. Elas partilham mais do que brinquedo e festas. Partilham o mesmo coração. Seus corpos se fundem do externo à cintura. Embora seus sistemas nervosos sejam separados, e suas personalidades distintas, elas são sustentadas pelo mesmo tórax. Nenhuma pode sobreviver sem a outra, visto que a separação não é uma alternativa, a cooperação torna-se obrigatória. Elas têm aprendido a trabalhar juntas, dar um passeio, por exemplo. A mãe delas compreendeu que, ao caminhar, girariam para frente ou para trás. Elas se alternariam, uma olhando à frente, outra para trás. As meninas tiveram uma ideia melhor. Aprenderam a andar de lado, quase como uma dança, e ambas dançam na mesma direção. Elas têm aprendido a compensar as fraquezas uma da outra. Verena adora comer. Porém, Ruth acha que ficar sentada à mesa é maçante demais. Ruth pode tomar apenas meio copo de suco por dia. Não há problema. Sua irmã come por ambas. Não é raro elas comerem 3 tigelas de cereal, 2 iogurtes e 2 torradas no café da manhã. Ruth tende a impacientar-se enquanto sua irmã come e é conhecida por atirar tigelas de sorvete pelo quarto. Isso pode levá-la a ser disciplinada, mas também tem consequências para sua irmã. Quando uma tem de ficar sentada num canto, a outra também fica. A parte inocente não se queixa. Cedo, ambas aprenderam que estão ligadas para o bem ou para o mal. Esta é exatamente uma das lições que essas garotas têm a ensinar a nós que vivemos na grande casa de Deus. Não partilhamos todos a mesma cozinha? Não estamos cobertos pelo mesmo telhado e protegidos pela mesma parede? Embora não durmamos na mesma cama, repousamos sob o mesmo céu. Não partilhamos o mesmo coração, ou talvez o partilhemos. Pois não partilhamos a mesma esperança pela eternidade, a mesma dor pela rejeição e a mesma fome de ser amado? Assim como as gêmeas, Cade, não temos nós o mesmo pai? Não oramos ao meu pai, ou pedimos pelo meu pão, ou para Deus perdoar os meus pecados? Na casa de Deus, falamos a linguagem da pluralidade, nosso Pai, nosso pão de cada dia, nossas dívidas, nossos devedores, não nos induzas à tentação e livra-nos. A abundância de pronomes plurais acompanha-nos ao adentrarmos o mais colorido compartimento da casa, o aposento familiar. Se você quiser uma lembrança da criatividade de nosso Pai, poderá achá-la aqui. Todos chamamos Deus de Pai e Cristo de Salvador. Porém, do outro lado, as coisas são bem diversas. Dê uma volta pela sala e veja o que eu quero te dizer. Aprenda uma expressão suali de um membro de uma tribo. Espreite os teólogos discutindo dispensacionalismo. Experimente cultuar com uma gaita de foles e então atravesse a sala e tente o mesmo com um acordeão. Pergunte à missionária se ela nunca se sente só e ao tradutor da Bíblia se ele nunca se confunde. Ouça o testemunho do homicida e a música do menestrel. E se você estiver ponderando como essa gente de outras denominações chegou aqui, pergunte a eles. Eles podem estar querendo te fazer a mesma pergunta. Ah, a diversidade da família de Deus. Somos de pele azeitonada, cabelos encaracolados, de olhos azuis e pretos. Viemos de internatos e guetos, mansões e choupanas. Usamos turbantes e mantas e adoramos quibe. Comemos arroz. Temos convicções e opiniões, e concordar seria ótimo, mas não o fazemos, embora tentemos e bem sabemos. É melhor viver do lado de dentro, na companhia uns dos outros, que do lado de fora e sozinho. Totalmente família, não acha? Da perspectiva divina, temos muito em comum. Jesus alistou estes denominadores comuns em sua oração. Eles são fáceis de achar. Todas as vezes em que vemos a palavra nosso ou nos, encontramos uma necessidade. Somos filhos carentes de um pai. Enquanto eu escrevia este filho, minha filha Gena e eu passamos vários dias na velha cidade de Jerusalém. Eu prometera levar cada uma de minhas filhas a Jerusalém quando completassem 12 anos. Uma tarde, quando saíamos pelo portão Jafá, vimos-nos atrás de uma família de judeus ortodoxos, um pai e suas três filhinhas. Uma das garotas, talvez com 4 ou 5 anos, ficou alguns passos atrás e não pôde enxergar o pai. Abá! Clamou ela. Ele parou e olhou. Só então compreendeu que se afastara de sua filha. Abá! Chamou ela novamente. Ele a localizou e imediatamente estendeu-lhe a mão. Ela segurou. E eu mentalmente tomei nota enquanto eles prosseguiam. Eu queria ver as ações de um Abá. Ele segurou firmemente a mão da filha enquanto desciam a rampa. Quando ele parou numa rua movimentada, ela caminhou pelo meio-fio e ele a puxou de volta. Quando o semáforo abriu, ele guiou-a juntamente com suas irmãs através da intersecção. No meio da rua, ele abaixou-se, tomou-a nos braços e continuou a jornada. Não é disso que todos precisamos? Um Abba que ouve quando clamamos, que segura nossa mão quando estamos fracos, que nos guia através das intersecções agitadas da vida? Não carecemos todos de um Abba que nos tome nos braços e nos carregue para casa? Todos precisamos de um pai. Somos todos mendigos carentes de pão. Não somos apenas filhos carentes de um pai, mas também mendigos carentes de pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Oramos nós. Você pode não apreciar o meu uso do termo mendigo. Você pode preferir a palavra faminto. Somos todos famintos, carentes de pão. Tal expressão tem certamente mais dignidade que a palavra mendigo. Quem quer ser chamado de mendigo? Você não ganhou dinheiro para comprar o pão que põe em sua mesa? Quem é você para mendigar alguma coisa? De fato, você pode até achar ofensiva a palavra faminto. Estar faminto é admitir uma necessidade básica, algo que nós, pessoas sofisticadas, relutamos em fazer. Deixe-me pensar. Deve haver uma expressão melhor. Que tal esta? Não somos mendigos nem estamos famintos. Somos simplesmente desafiados abdominalmente. Certo? Esta é melhor. Abdominalmente desafiados carentes de pão. Você conserva um senso de independência com esta expressão. Afinal, você é responsável pela comida que come, certo? Você criou o solo onde a semente foi plantada? Não? Bem, ao menos você fez a semente? Não fez? E o sol? Você providenciou o calor durante o dia? Ou a chuva? Você enviou as nuvens? Não? Então, o que exatamente você fez? Você colheu o alimento que não fez, de uma terra que não criou. Deixe-me ver se tenho este direito. Não houvesse Deus feito a sua parte, você não teria comida na mesa. Talvez seja melhor voltar à palavra mendigo. Somos todos mendigos, carentes de pão. Pecadores carentes de graça. Partilhamos uma outra necessidade. Somos pecadores carentes de graça, lutadores carentes de força. Jesus ensinou-nos a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas e não nos induzas à tentação. Todos temos cometido erros e ainda os cometeremos. A linha que separa os melhores de nós dos piores é muito fina. Consequentemente, temos de ser sábios e levar a sério a admoestação de Paulo. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos Havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, 10, 11. Sua irmã gostaria que eu lembrasse de que ela necessita de graça. Assim como você, ela também precisa de perdão. Há uma ocasião em todo relacionamento em que é prejudicial buscar justiça, quando a cobrança da dívida apenas atiça o fogo. Há ocasiões em que a melhor coisa a fazer é aceitar seu irmão e oferecer-lhe a mesma graça que lhe foi dada. Foi o que Jenna fez. Já mencionei nossa recente viagem a Israel. Vou concluir referindo-me a ela mais uma vez. Jenna e eu embarcamos no voo de uma hora em Tel Aviv, que nos traria de volta aos Estados Unidos. Viajar é sempre excitante, mas aquela noite foi especialmente ruim. O avião estava lotado e nos atrasamos por causa da rígida segurança do aeroporto. Ao embarcarmos, descobri que nossos assentos não eram juntos. Estávamos separados por um corredor. Sem tempo para pedir ajuda, decidi persuadir o companheiro sentado perto de Jenna a trocar de lugar comigo. Certamente ele iria entender, pensei, mas não. Ele já se aninhara para as 10 horas de voo e não queria se mover. Por favor, implorei, deixe-me sentar junto de minha filha. Não me movo. Ora, vamos, senhor, vamos trocar de lugar. Ele inclinou-se, olhou para o meu lugar e recostou-se novamente, declinando. Não, obrigado. Tomei meu assento e Jenna tomou o dela junto ao salafrário sem coração. Enquanto o avião se preparava para decolar, dediquei-me a fazer um resumo mental da história do ignorante. Não era difícil. Apenas um olhar ou dois em sua direção e eu tinha rotulado como um terrorista a caminho do meu país para assassinar o nosso presidente. No momento em que o avião se moveu, eu estava planejando como passar-lhe uma rasteira, caso ele ousasse levantar-se durante o voo. Sem dúvida, ele conseguiria trazer uma arma para dentro do avião e cabia a mim detê-lo. Voltei-me para intimidá-lo com um rosnado e vi, para grande surpresa minha, Jenna, que lhe oferecia uma bolacha. O quê? Minha filha confraternizando-se com um inimigo? E o que é pior, ele aceitou. Como se a bolacha fosse um ramo de oliveira, ele aceitou a dádiva e ambos reclinaram-se em seus assentos e dormiram. Eu, eventualmente, dormi também, mas não sem antes aprender a lição que Deus me ensinara usando minha própria filha. Na casa de Deus, ocasionalmente, encontramo-nos perto de pessoas que não gostamos. Se pudéssemos, pediríamos que saíssem, mas não temos opção. Todos estamos aqui pela graça, e em algum ponto todos temos de partilhar alguma graça. Então, da próxima vez que você se achar perto de uma pessoa de caráter duvidoso, não lhe dê uma dura, dê-lhe uma bolacha. Fim do capítulo.